podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney.
Eu sou arroba Guilherme, underline Lippert. Minha expectativa para esse episódio é poder aprender um pouco mais sobre o que a Melius fez para crescer tanto aí nesse tempo.
Eu sou arroba Fernando Miranda 777 e minha expectativa é saber se a minha ação de Cash 3 vai continuar triplicando de valor todo ano.
Eu sou arroba Lucas Marques PF. Minha expectativa também é aprender muito com esse bate-papo aqui.
Neste episódio de Roy Hunters, contamos com a presença de Lucas Marques, que é COO no Melius, portal que disponibiliza gratuitamente cupons de desconto em lojas online e ainda oferece cashback. Você vai entender como a empresa mineira revolucionou o conceito de cashback no Brasil, se tornando uma companhia de capital aberto, atingindo recordes de valuation para o segmento. Afinal, qual foi as estratégias de growth do Melius? E como o IPO impactou no dia a dia da operação? Ouça agora no Roy Hunter!
Lucas, eu queria que você começasse dando pra gente um overview do que a Melius faz, por que a Melius se tornou uma empresa tão sexy na bolsa, todo mundo quis ser sócio de Melius. Eu vi um episódio do Primo Rico há um tempo atrás, dele investiu R$1 milhão em Melius e virou quase R$4 milhões, e aí todo mundo ficou interessado e a Melius vem dando show aí na bolsa, né, cara? O que faz de Melius tão especial? O que vocês fazem, cara?
Eu acho que o primeiro ponto tem muito a ver com como a gente decidiu ir pra bolsa, né? Porque tem alguns empreendedores, e aí sem julgamento de valor, faz parte, que o motivo dele ir para a bolsa é fazer uma secundária, né? Isso é vender parte das ações que ele tem e fazer dinheiro com aquilo, né? Realizar um pouco tudo que ele construiu. Eu acho isso super nobre, né? Mas não foi o nosso caso. Nem eu, nem Israel, nem o Fri, nem nenhum dos sócios aqui, a gente vendeu nenhuma ação no dia do nosso IPO, porque o motivo da gente fazer IPO era justamente captar recursos para endereçar vários planos que a gente já tinha aqui de crescimento para os próximos anos, né? Quando a gente foi fazer o nosso roadshow, né, que é apresentar o Melius pela primeira vez para os investidores, a gente também teve uma outra postura. A gente apresentou para eles um plano muito conservador. A gente queria realmente entregar muito mais do que a gente prometeu, né? Então, a gente sempre é muito otimista aqui dentro, mas quando a gente vai falar para fora, como bons mineiros, a gente é cauteloso, né? E à medida que a gente foi divulgando os nossos resultados e fomos mostrando que a gente, pô, não só estava cumprindo com tudo que a gente prometeu, mas estava entregando mais ainda, eu acho que o mercado foi recompensando de alguma maneira a gente com as ações valorizando. Mas mesmo com as ações valorizando, a gente continua sem vender nenhuma ação, e pelo contrário, a gente já comprou mais ao longo desse tempo, porque a gente acredita muito no longo prazo. Assim, a gente foi com uma camisa no dia do IPO, escrito Day One, e não é clichê no nosso caso. Uma prova disso foi o que a gente tem feito esse ano, né? A gente anunciou 4 aquisições esse ano, uma que é o Picodi, que nos coloca como uma empresa global, né, em mais de 40 países.
O que, que é o Picodi?
Ele é um dos maiores sites de cupons do mundo, né? A base dele fica na Polônia, mas ele está presente em 44 países.
Eles estão mais ou menos no mesmo business de vocês, mas lá fora, assim, né?
Eles estão, vamos dizer assim, não é o mesmo business, mas tem algumas similaridades. Então, o business e cupom, ele tem a similaridade que, pô, ele é muito forte em tráfego orgânico, direto. Isso é, não é um business que fica gastando muito dinheiro para adquirir usuários. A diferença é que, no caso deles, eles não têm, na verdade, usuários, têm visitantes, né? E a tese que a gente comprou eles que a gente está fazendo lá é transformar eles em um site de cashback. Porque aí a gente, além de todos os benefícios que ele já tem, a gente começa também a ter a retenção do usuário, né? E criar as cohorts que vão garantir o nosso futuro, né? Então, a gente fez a aquisição do Picodi. Além da aquisição do Picodi, a gente fez a aquisição da Acesso Banking, que nos permite, né? A gente já estava entrando no setor de serviços financeiros desde 2019. E com a compra da Acesso Bank, a gente entra de uma vez, né? Então, Acesso vai permitir a gente ter tecnologia para a gente criar a nossa própria conta digital e plugar em cada vez mais parceiros desse setor, né? E por último, a gente também adquiriu o Melhor Plano e o Promobit, que são empresas que, pô, que a gente admira muito os empreendedores, a gente gosta muito dos empreendedores e que acham que vão adicionar também no nosso ecossistema. O Promobit, com a parte de, que a gente chama de social commerce, né? Que é a compra através da sociabilização, vamos fazer assim, são usuários comentando.
Como assim? Esse eu fiquei curioso. Como que funciona isso?
É um negócio que tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo, né? Vamos pensar antigamente, né? Antigamente você tinha aquela característica das pessoas irem combinar de pra rua, não é? Combinar de ir pro shopping fazer compras, né? Com a experiência do e-commerce, essa compra ficou muito individual, né? Cada um faz a compra na sua casa ali, tem pouco espaço pra esse lado social. Esses sites como o Promobit, que é um site, um aplicativo, ele permite que você converse sobre compras ou possíveis compras. Então, as pessoas postam lá produtos que elas gostaram ou promoções que elas estão achando interessantes e as pessoas comentam. E é muito engraçado, né? Porque elas ficam conversando, assim, bastante tempo do dia delas sobre isso, né? Então, tem gente que gosta disso e a gente acha que é um setor super interessante que tem crescido, assim, de forma absurda, né? E o Melhor Plano, que é a outra aquisição, ela atua no setor de telecom, né? De ajudar as pessoas a contratarem planos, economizarem ao contratar planos de celular, planos de internet, e a gente acha que faz muito sentido para o nosso ecossistema também. Então, assim, mais day one que isso, acho que é impossível, né? A gente está realmente muito animado, para a gente é só o começo da jornada mesmo.
A gente teve um episódio aqui que a gente falou, Lucas, muito da questão, a gente falou bastante da questão de growth versus focar em lucro. E a gente vê que a Amelius, como tu tá dizendo aí, ela tem muito esse foco no crescimento, né? Fez o IPO ali, era day one. Como que tu vê essa questão, assim, no caso da Amelius? O foco é muito no growth, mas pelo que eu sei, a gente tem, obviamente vocês têm lucros e vêm lucrando ao longo do tempo, mas como que vocês trabalham isso dentro da Amelius?
Acho que a pergunta é muito boa. Quando a gente foi pro IPO, a gente não só estava crescendo de maneira absurda, mas crescendo também o lucro, né? Porque no momento foi o que a gente achou que era o mais correto para se fazer. E que momento que vale você sacrificar o lucro para crescer ainda mais? Pô, quando você acha que isso é a melhor alocação de recursos. Isso é, pô, eu vou deixar de lucrar 100 reais hoje, mas eu vou colocar na questão de usuários que vão me gerar 200 reais no futuro, né? E a gente acha que agora, com os serviços financeiros indo muito bem, voltou esse momento, né? A gente tem tido muito sucesso na aquisição de usuários de maneira rentável, né? Com muito pé no chão. E nesse caso, a gente vai sim optar por mais do que crescer, do que lucrar no curto prazo. Mas por que eu acho que é importante fazer um adendo aqui? Porque nem toda empresa que cresce queimando caixa necessariamente está fazendo de uma maneira saudável, né? Então, uma startup queimar caixa e crescer não significa que ela vai ser lucrativa no futuro. E eu acho que a gente tem que ter muita atenção para isso. E eu acho muito importante que os investidores realmente garantam que a empresa está alocando o recurso de maneira consciente, né? Ali na aquisição de usuários, né? Sempre tendo o CAC menor que o LTV, né? A gente é extremamente preocupado com isso aqui.
Eu sei que vocês têm um CAC baixíssimo, né? Não sei se você pode revelar, mas vocês têm um CAC baixíssimo, assim, nos centavos, né?
A gente não fala muito aberto sobre isso, sempre que... Inclusive, porque a gente acha uma mega vantagem competitiva. Mas, assim, os dados são públicos. Quem quiser fazer a conta e comparar, assim, é ridículo, assim. Eu acho que em grandes empresas B2C, talvez a gente deve ser uma das mais eficientes no Brasil na alocação de recursos de growth, né?
Por que você acha que é tão eficiente, assim?
Porque a gente sempre colocou tecnologia nisso.
Ah, então é um pilar de tecnologia mesmo.
Pilar de tecnologia. Tem muita gente que resolve o problema de growth gastando mais. Mas, na nossa história, cara, quando o Melio surgiu, lá em 2011, não tinha esse dinheiro infinito que tem hoje para as startups, não. Ou você gastava de maneira eficiente ou você morria, literalmente. Por isso que você vê poucas empresas B2C lá dessa época que o Melio surgiu, ficando de pé até hoje, né? A maioria surgiu depois, quando o capital já estava mais disponível, né? Então, a própria história do Melio nos obrigou a ser muito eficiente e investir muita tecnologia para fazer essa aquisição de maneira eficiente, né?
Quando você fala tecnologia, o que você está falando? É a melhoria do app? É campanhas melhores?
Toda etapa do funil. Então, é desde tecnologia para você conseguir fazer milhares de testes AB nas artes, né? Seja no e-mail, no push, no SMS, depois testar e melhorar todas as etapas da primeira entrada do funil, né? Cadastro, login. Depois entra a parte de retenção, né? Muito focado em tecnologias de CRM, tecnologias de segmentação, recomendação e etc. Então, é todo realmente o arcabouço, desde o início, do primeiro momento que o usuário tem contato com a nossa marca até o final, né? É realmente investimos muito nisso ao longo da nossa história, né? E a gente acha que o caminho continua sendo esse, assim. É, vocês não vão ver o Melius de uma hora para outra gastando R$1 bilhão com aquisição, ao menos que a gente esteja muito seguro que aquele recurso vai trazer um retorno para a gente.
Isso é bem interessante, até para o investidor, eu sou acionista de Cash Days, assim, é interessante ouvir você falando, porque dá uma segurança legal mesmo, né? Porque muitas vezes o que eu li algumas análises de Cash Days na época, falavam muito assim, ah, a Melius está crescendo em cima do boom de e-commerce do Brasil, né? Pô, pandemia, o Brasil, o e-commerce vai crescer, naturalmente tem aquela frase que fala, né? A rising tide lifts all boats, né? A maré subindo aumenta todos os barcos. Mas a Melius não é qualquer barco, né? Então vocês estão falando pra mim que o barco de vocês é mais eficiente em aproveitar essa maré subindo, né?
E mais do que isso, né? Os dados públicos que a gente já divulgou, pô, a gente vem prestando um CAGR de 75% há muito tempo, desde lá de trás, desde 2013. E o e-commerce não cresce nesse CAGR de 75%, né?
Só pra galera explicar que o CAGR é a taxa de crescimento
acumulada, não é?
É a taxa de crescimento acumulada.
Não é bem acumulada, porque é como se fosse uma média, né? Falando de uma maneira meio tosca, em média o Melius cresceu 75% todo ano. Um jeito simples de explicar isso, mas e que é muito mais que o e-commerce, cresceu todo ano, né? E mais do que isso, a gente gastando muito menos. É, e pô, eu falo, cara, o Melius passou por Dilma, passou por crise toda, passou por momentos ruins e bons, passou por momentos bons. É, a pandemia, inclusive, ela nem foi tão benéfica assim pra gente, porque um dos setores mais importantes pra gente no Melius, antes da pandemia, era o setor de viagem, representava 10% do nosso faturamento e foi pra zero, né? Então, o fato da gente ter crescido forte na pandemia foi um excelente sinal também, né?
E eu achei interessante falar isso, porque a gente teve uma outra entrevista há um tempo atrás com um gestor de fundos e ele falava que, pô, ele gosta de investir em empresas que têm um motor próprio de crescimento, né? Que elas não estejam só surfando uma onda. Então, muito antes da onda do e-commerce, já estavam crescendo baseado nesse pilar de tecnologia, né? E eu acho interessante você falar isso, porque eu vejo hoje muito movimento nesse sentido. A XP mesmo agora acabou de promover o CTO da empresa CEO, né? Meio que fazendo um compromisso público em ser a maior fintech do mundo. E aí, eu acho interessante falar um pouco mais sobre isso, porque o que eu vejo hoje, principalmente da galera do meu mercado, que é infoproduto, mas de outros mercados também, é que o pessoal sempre tá buscando muito hack, mas tem pouca gente pagando os devs ali para poder realmente encontrar formas melhores de serem feitas, né? Eles estão sempre ali pregando qual que é o próximo pulo do gato, a próxima sacada, esperando alguém desbravar para eles. E antes mesmo de ser uma coisa comum e-commerce no Brasil, vocês já estavam ali tentando descobrir um caminho próprio, né? E eu acho que isso é uma sacada legal, galera. Pagar os devs aí para poder ajudar na tecnologia. Cara, aí uma curiosidade aqui, mais minha mesmo. Hoje da Melius, quanto por cento da equipe de vocês é tecnologia, da Melius como um todo?
Hoje, 50% do nosso time está focado em produto, né? Que é tecnologia, design e produto. E eu tenho meta disso, tá? Uma das minhas funções do Melius é tocar o nosso time de RH. Por quê, tá, gente? Um erro que eu já vi várias empresas de tecnologia cometendo, né? À medida que vai crescendo, né? Vão inflando outras áreas da empresa. E a gente fala, pô, a gente resolve o problema de marketing com produto. A gente resolve o problema comercial é com produto, né? A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, ó, a gente tem muito esse foco desde o começo. O Israel, nosso CEO, né? Meu sócio, ele começou a carreira dele programando, né? Com 13 anos ele aprendeu a programar, começou a vender site e tal. Então, ele tem muito uma cabeça de produto, assim. E ele faz com que a gente nunca perca essa essência da onde a gente surgiu, né?
Eu tenho uma curiosidade também, que é até mais minha, assim. Quando a gente fala de IPO e o que vocês já fizeram aí nesse último período, como que isso afeta tu especificamente, Lucas? Que é um C-level ali dentro, sócio também, mas como que isso afeta quando vocês fazem um IPO? O que que muda na tua vida, no teu dia a dia?
É muito engraçado porque, no geral, as mudanças foram muito positivas, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, que aconteceu de fato. A gente fez o IPO no comecinho de novembro, né? E, pô, novembro é o mês da Black Friday, né? E dezembro é o mês do Natal. Então, é a época mais importante pro Melius, assim. Então, assim que acabou o IPO, eu e meu time de Growth, a gente começou a trabalhar de forma insana. A gente sabia, assim, seria a nossa primeira divulgação de resultado, seria sobre a Black Friday, né? Então, pô, como que a gente faz a Black Friday mais ou menos? Temos que fazer um negócio, assim, excepcional. Então, a gente trabalhou muito no Natal. Pós-Natal, deu uma folga pra turma. E quando a gente voltou em janeiro, a gente divulgou os resultados operacionais, né, da Black Friday, do último tri, e a ação explodiu, assim. Por que que isso foi muito bom? Porque pro meu time foi um mega reconhecimento. Acho que muito melhor do que antigamente eu falando, oh, parabéns, time, vocês mandaram bem. Foi como se fosse o mercado dizendo, parabéns, vocês trabalharam muito, conseguiram um resultado excepcional. Então, assim, meu time ficou muito feliz e, pô, ainda mais animado para entregar resultados excepcionais, né? Então, acho que essa foi uma coisa muito boa, assim. Numa empresa que, pô, o time trabalha como dono, para ser dono, né? Que é uma característica muito comum lá do Melios.
Vocês têm programa de partnership lá?
Temos, muito agressivos. Só pra você ter uma noção do tanto que a gente é agressivo, a gente foi pro IPO com 138 pessoas no time, sendo que 25% já eram sócios do Melios. Então, assim, eu desconheço alguma empresa que tem uma porcentagem tão grande de sócios, né, em relação ao total, assim, de pessoas. Então, o time ficou muito feliz, assim, muito feliz. Pessoalmente falando, obviamente, eu não vou falar que eu tô trabalhando mais, porque eu sempre trabalhei muito, né, então eu estaria mentindo, né, mas eu acabo gastando um pouco do meu tempo, não muito, com relações com investidores, né? Às vezes o investidor quer entender um pouco melhor da estratégia de growth, um pouco da estratégia de gente, né? E eu, nem sempre, mas quando eu posso, eu tento bater um papo com eles e dividir um pouco das coisas que a gente acredita aqui no Melios.
Você pode revelar um pouco mais a sua estratégia de growth hoje? Eu não preciso revelar os seus canais de aquisição, mas assim, qual que é a estratégia central de vocês, cara? Como que vocês crescem?
É interessante essa pergunta, Fernando, porque os investidores fazem ela também, né? E eles gostaria de uma resposta objetiva, direta e rápida, né? Mas, pô, quanto mais eu estudo de growth e agora, pô, a gente está fazendo uma super mentoria com o Google, converso com gente de fora do Brasil, né? Que são os... Pô, no Brasil ainda a gente está engatinhando em growth. Mas eu tenho certeza que, assim, não existe bala de prata. Growth é uma arte de você fazer várias coisas muito bem, testando, otimizando, analisando, testando, otimizando, analisando e fazendo essa roda girar o tempo todo. Então, há muito tempo eu já desacreditei de ter algum foco específico. Então, o que a gente faz é realmente ir melhorando cada uma das etapas do funil, cada um dos processos e, obviamente, né, trazendo gente boa para nos ajudar nesse desafio, né?
Eu acho interessante você falar isso porque muitas vezes eu vejo, e no mercado de infoprodutos, que é o mercado que eu tô, eu vejo muito disso. Tem a galera que é os aprendedores ali que estão sempre comprando um curso para aprender qual que é a fórmula mágica para crescer. Então, o cara quer aquela marretada de ouro que vai fazer o negócio dele dobrar. Tem a galera que procura sistemas perfeitos, aí compra todos os cursos, não faz nada, mas ele compra todos os cursos para aprender um jeito. E eu, pelo que eu tenho visto, você tá falando, é fazedores, né? Na verdade, é botar a mão na massa, testar muita coisa, colocar muita coisa na rua, para aí você descobrir aquilo que é o motor de crescimento ideal pro seu negócio, né? E não ficar tentando...
Vou criar um curso, vou cobrar R$1, aí a pessoa vai entrar no curso e falar assim, não tem fórmula mágica, vai testar.
É só isso o curso, vai lá, mão na massa.
É, só isso o curso, R$1, e vai ser o curso mais, o maior ROI da história da pessoa. Né?
Curso mais valioso da vida.
E assim, é muito legal isso, né? Porque, assim, existem algumas áreas que você tem um by the book mais pronto. Vou te dar um exemplo. OKR, que é um sistema de gestão que a gente usa aqui, né? Você tem aquele livro Measure What Matters, que é muito bom. E realmente, cara, assim, óbvio que você não tem que aplicar aquilo lá cegamente, tem que adaptar um pouco ali para a realidade da sua empresa. Mas, cara, é relativamente um caminho muito bom. Quando fala de growth, cara, não dá para ter esse approach, assim. Não existe essa fórmula mágica. Porque cada empresa é diferente da outra, cada cliente é um diferente do outro. Inclusive, eu estava conversando com esse cara do Google, que tocou o Google Global, né, o Growth Global do Google, e ele falando para mim assim, quão é interessante na experiência dele, que até empresas, às vezes, do mesmo segmento, olha que engraçado, mesmo segmento, concorrentes, aplicaram estratégias diferentes e ambas com sucesso, né? Então, isso é muito louco, assim. Então, eu realmente não acredito em fórmula mágica, quando se fala de growth, eu acredito em análise de dados, em teste, em repetir isso de forma exaustiva, né? Até e otimizando sempre. E, inclusive, tem uma coisa também que eu sempre falo, que pode ser que alguma coisa está dando certo hoje, não vai dar amanhã, não vai dar amanhã. E uma coisa que está há 3 anos você está testando e está dando errado, começa a funcionar amanhã também. Então, também é um jogo de não existe verdade definitiva, né?
A gente aprendeu isso muito cedo aqui na V4, porque quando a gente começou a fazer, assim, os projetos mais de academia, muito tempo atrás, uns anos atrás, a gente achou que a gente tinha descoberto o ouro, assim. Porque a gente fez uma estratégia de academia que dividia os públicos e tal, fazia prova social, e aí rodava Facebook Ads, e aí, cara, bombou uma academia. Tipo, é aqui no sul, o inverno do sul, a gente sabe que é complicado, e a gente fez, tipo, 100 matrículas na academia em 2 meses. A gente, caralho, velho, a gente achou o ouro agora, a gente vai replicar isso aqui pra todas as academias do Brasil, e a gente vai ficar bilionário. E aí a gente foi lá, aplicou em outra academia, deu errado. Aí aplicou em outra academia, deu errado. Aplicou em outra academia, deu errado. A gente, caralho, não funciona isso aqui. Então, a gente aprendeu exatamente isso que você tá falando, de que por mais que uma estratégia possa ter funcionado em lugar A, ela pode não funcionar em vários outros lugares. E tem vários motivos, né? Não é porque a estratégia não é boa, mas às vezes o público é diferente, às vezes os custos são diferentes e tudo isso afeta, né, no fim das contas. Mas, cara, é muito legal ouvir isso dessa tua experiência.
Lucas, eu tô com curiosidade aqui de entrar no seu gerenciador de anúncios aqui, e eu vi que agora vocês estão falando muito do cartão do Melius, né? Que eu acho que é um momento interessante da empresa, porque vocês acabaram de comprar um banco também, né, cara? Então vocês já têm ali uma base de cliente que é maior do que 99% dos bancos brasileiros, e agora vocês têm um banco também, vocês têm cartão, vocês estão se tornando uma fintech no final das contas. Vocês já eram uma fintech, né? Agora vocês estão se tornando quase que um banco mesmo. É, e cara, aí é um jogo de peso pesado, né, cara? Você tem instituições centenárias, você tem muito caixa, BTG, XP, todo mundo aí. Como é que você tá sentindo entrando nessa briga de gigantes aí, cara?
A gente tem uma visão do setor de serviços financeiros um pouco diferente de alguns players, assim. A gente, inclusive, eu até acho difícil definir o Melius como uma fintech, porque a gente é tanta coisa que eu vejo a gente muito mais como um hub, sabe? A gente conectando usuários a serviços financeiros, sejam do Melius ou de parceiros. Então, para mim, eu quero entregar o que for melhor para o usuário. Então, e se for preciso fechar parceria com todas as empresas de seguro do Brasil, a gente vai fechar e vai entregar isso para ele. O próprio Melius Empréstimo, que a gente lançou o MVP mais ou menos, acho que 2 meses, né? É um MVP ainda. Ele está conectado a várias instituições, inclusive essas centenárias que você comentou, né? Grandes bancos, né? Então, o nosso approach no setor de serviço financeiro é o mesmo que a gente fez no e-commerce. A gente quer conectar parceiros a usuários e ajudar eles. Eu quero ajudar bancos a venderem mais e melhor, do mesmo jeito que eu quero ajudar os nossos usuários a economizarem mais, né? Ou comprarem melhor, né? Pode ser que eu vou ajudar o nosso usuário dando cashback para ele ou entregando para ele, por exemplo, o melhor financiamento imobiliário que eu achei no mercado, né? Na nossa humilde visão aqui, a gente entende que existe possibilidade da gente ser mais parceiros do que concorrentes nesse setor, né? Óbvio que, mas acaba concorrendo também, acaba, mas eu acho que não gosto desse 880, né? Existe sim abertura para se fazer parcerias dentro desse segmento, né? E a gente está bem animado com isso, sim, porque o lançamento do cartão foi um sucesso absurdo e a gente está super animado com o lançamento de outros serviços financeiros para nossa base. Como a gente já falou, a base a gente já tem. É uma base super engajada, com uma retenção alta, que gosta da marca. E agora a gente tem que ir melhorando o produto e plugando mais parceiros com o tempo, né?
O que você acha que é, assim, o unique selling proposition ali te diferencia dos outros cartões? Por que eu deveria ter o cartão da Melius e não, sei lá, o Nubank ou da XP ou qualquer outro, assim?
A primeira resposta, que eu acho até estranha, né? Geralmente, se você perguntar isso pra algum banco tradicional, ele fala mil coisas, né? Pra você, eu vou dizer uma coisa. Não sei se o cartão é o melhor pra você, tá? Qual que é o setor onde a gente quis focar? Em pessoas que gostariam de ter um cartão sem anuidade com benefício. Porque a gente já via muitos cartões sem anuidade no mercado, então ali não havia novidade nenhuma. A gente já via cartões com anuidade, que cobravam anuidade com bons benefícios, mas a gente estava sentindo falta de um cartão sem anuidade e com benefício. E isso a gente pegou bem, porque o cartão do Melius, ele dá cashback em todas as compras, dependendo do tanto que você gastar. E se você comprar nos parceiros do Melius, você ainda ganha um bônus de 1%, né, de cashback nos parceiros de e-commerce.
E os seus anúncios traduzem isso, né? Eu tava dando uma olhada aqui no seu anúncio, cartão de crédito sem anuidade é fácil, difícil é dar cashback e não cobrar nada por isso. Ou seja, sem anuidade, todo mundo faz. Agora, sem anuidade, dando cashback,
é isso.
Aí eu quero ver, entendeu?
Foi assim que a gente posicionou.
Só pra fazer meu jabá, o meu também dá, viu, galera? Cartão da XP também dá cashback. Mas, cara, achei muito legal. Eu acho que vocês tiveram uma sacada muito legal mesmo, que é isso, né? Cara, beleza, isso aqui já existe, esse aqui já existe. O que que não tem? Essa intersecção aqui, né? E é um lugar legal pra se estar, né? E eu acho que vocês têm tudo pra voar aqui, cara. Tô feliz com a minha compra aí, de Cash 3.
A assim, até pra eu poder entender melhor, eu até dei uma olhada no site, mas eu queria ouvir de ti, Lucas. Qual que é, tipo, a missão da Melius geral, assim? Tipo, o nosso objetivo de empresa é X. O que que é?
É muito engraçado, né? Porque o Melius, como eu falei, é uma empresa de empreendedores, né? O empreendedor gosta de criar as coisas, né? E aí teve uma época que a gente começou essa... discutir no médico qual que era a nossa missão, né? Nossa missão. O que acontecia? Toda hora que a gente defendia a nossa missão, alguém falava, não, mas essa ideia aqui não encaixa nessa missão. Eu acho que a gente tem que fazer ela um dia. Então a gente começou a ver que aquele negócio começou a limitar a gente começou a ficar até um pouco irritado, sabe? Aquela situação, assim. Então a gente acabou que, definir uma missão, assim, mas que ela é tão abrangente que a gente falou, não vamos nem ficar falando muito disso. Pode parecer sonhador demais, mas é engraçado que a gente adquiriu o melhor plano, né? E eles têm uma missão que a gente até falou, agora a gente vai começar a usar a frase de vocês, né? Que é ajudar milhões a salvar, a economizar bilhões, né? A gente falou que a única coisa que a gente vai mudar é que a gente agora tem que ser ajudar bilhões a economizar trilhões, né? Uma vez que a gente está ficando cada vez maior. Para mim tem uma coisa que é muito clara, a gente sempre vai estar conectando usuários a parceiros da melhor maneira possível e que seja de uma maneira ganha-ganha-ganha, né? Que seja muito bom para o usuário, seja bom para o nosso parceiro e, obviamente, que seja bom para a gente, né? O Melius não é uma ONG, a gente entende que é importante demais a gente também ganhar dinheiro nesse processo, né? E, obviamente, permitir, inclusive, a gente criar tecnologias que continuem melhorando esse ciclo cada vez mais.
Eu tenho uma pergunta que me deixou um pouco curioso agora, que você falou assim, que a sua missão é conectar, sua missão não, né? Mas você sempre vai ter esse objetivo de conectar os clientes com bons produtos e fazer essa conexão. Cara, por que que você sente que você consegue conectar melhor o cliente ao produto do que o próprio produtor? Por exemplo, eu sou o InfoMoney, eu vendo cursos, e agora eu tô fechando com a Melius dentro do InfoMoney, né? A gente vai ser parceiro em breve, mas por que que você acha que você consegue conectar até melhor do que eu ir lá fora buscar essa pessoa?
Excelente pergunta.
Obrigado.
Não, muito boa mesmo, porque isso, eu vejo algumas pessoas que não entendem o modelo de cashback, e elas falam algumas coisas que não fazem sentido, e essa pergunta me permite explicar uma coisa. Quando a gente tá falando de canais digitais, que é onde a gente atua, né? Então vamos pegar um e-commerce. Vamos pegar a Amazon. Pô, todo mundo pensa assim, mas por que a Amazon pode dar cashback ela mesma? Pode. Só que se ela der 5% de cashback no site dela, ela vai estar dando 5% de cashback para todo mundo que entra no site dela. Inclusive, pessoas que estão vindo no site dela por canais que ela pagou por aquilo. Ela está tendo uma duplicidade ainda de investimento e uma não otimização dos recursos dos canais de marketing dela. Então, o que que é o correto de se fazer, e inclusive a gente faz isso, mas todo mundo que estiver ouvindo a gente aí, que tiver um site, etc., tente no mar aberto, né, que é o seu site que está disponível para todo mundo, dar o menos possível de desconto possível e direcionar os seus esforços de marketing, seja de cashback, desconto, cupom, o que for, para canais específicos, porque assim você consegue aumentar suas vendas otimizando o seu recurso marketing. Então, o motivo é tão simples quanto isso. Para as marcas, né, para as empresas, para os e-commerce, para os bancos, etc., usar canais mais específicos ajudam eles a otimizar o gasto, o recurso de marketing, né? Além disso, vamos pensar um outro caso aqui, né, Fernando? Eu vou adquirir, por exemplo, 100 usuários. E esses usuários, eu vou diluir o custo que eu tive com eles, porque eles vão comprar um pouquinho em Natura, um pouquinho em Magalu, um pouquinho em Submarino, depois eles vão comprar uma viagem comigo, etc. Tal. E aí, imagina que o e-commerce que vende joias, que adquirir esse mesmo usuário. Pô, mas esse usuário só vai comprar a joia lá uma vez. Ou talvez, se ele fosse fazer por conta própria, sozinho, ele teria um custo mais alto do que fazendo comigo. Então, e a gente tem esses dados, né? Não são abertos, mas a gente tem esses dados. O ROI que a gente entrega para os nossos parceiros é muito melhor do que eles conseguem em outros tipos de canais pagos, inclusive Facebook, Google Ads. No Brasil, lá fora, ainda isso é pior ainda. Só para vocês terem uma noção, lá fora chega a ser 10 vezes a diferença. Isso é um negócio absurdo. Tanto que afiliados lá já é 17% do mercado. Por quê? Porque, pô, à medida que o Facebook e o Google foi ficando caro, as pessoas foram migrando mais os seus recursos para empresas como o Melius lá de fora, né?
As pessoas podem anunciar no Melius também, se elas quiserem.
Sim, além, a gente tem dois tipos de publicidade possível no Melius, né? Uma corresponde a maior parte do nosso faturamento, que é por performance, né? Então você paga uma comissão só quando te gera uma venda de fato. E é bom porque essa daí tem um ROI garantido, né? Se só me paga, só gera venda, né? E a outra que a gente chama de placement, que aí é realmente comprar espaço, comunicação, etc. Quando o parceiro quer fazer alguma campanha super especial e quer garantir que nossa base vai receber a comunicação. E aí a gente, obviamente, comercializa isso também.
Tem que chegar naquele lugar ali onde a Amazon ganha mais dinheiro com publicidade do que ela gasta com publicidade. Imagina o dia que você ganha mais dinheiro com placement do que você gastar com Google e Facebook, né?
Então, hoje a gente é assim, né? Hoje...
Já é? Vocês ganham mais dinheiro com placement do que vocês gastam com Google e Facebook?
Eu acho que sim.
Caraca.
Eu não vou...
Não vai cravar, não, mas...
Posso cravar, sim. Eu acho que...
Caraca.
É maior, sim.
Isso eu acho que é o sonho, né, cara?
Porque eu acho que a gente gastou... No final do dia, minha memória não tá boa com os números, né? Mas os números são públicos lá. Se você ver o tanto que a gente gastou com marketing e pode estimar lá que 10% mais ou menos do nosso faturamento é placement, você vai ver que a gente tá ganhando mais com publicidade do que gastando com publicidade. E assim, se for diferente, tá errado, né? Sendo muito transparente e sincero, assim, porque eu acho que, pô, o nosso foco é esse, né? Passei o programa inteiro aqui falando, cara, a gente é muito bom nisso, a gente tem que ser eficiente na questão do usuário, porque senão não faz sentido, o parceiro vai fazer por conta própria mesmo, né? A gente deixa de ser um canal otimizado e passa a ser um canal, sei lá, desnecessário.
E como que a pessoa faz se ela quiser virar um parceiro da Melius? Qual que é o caminho?
Tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? A gente é muito restritivo em relação a novas parcerias, né? Em geral, o e-commerce ele tem que ter um tamanho já um pouco mais razoável para a gente fechar parceria por uma questão de otimização aqui, de integração e para a gente garantir uma boa experiência para os nossos usuários, né? Mas lá no nosso site mesmo, ela consegue ver lá embaixo no bot. Seja nosso parceiro e a pessoa consegue mandar o e-mail e nosso time entra em contato, né? Isso falando de e-commerce. A gente tem feito muitas parcerias também com a indústria, né? Então, com Ambev, Coca-Cola, Heineken, Nissin, Pernod Ricard. Então, um tipo de cashback que a pessoa ganha tirando foto da nota fiscal. Não sei se vocês já usaram, se não, eu recomendo. Sempre tem algumas coisas bem boas. É um produto novo, tem um ano e meio de produto só, de MVP, mas que está crescendo muito, né? Então, e nesse caso, a gente aceita... Desde que seja um produto que seja vendido no Brasil inteiro, né? A gente aceita, estamos aceitando qualquer tipo de indústria, né?
Legal. Eu tava vendo no gerenciador de anúncios de vocês aqui, só nosso fiscal te dá dinheiro de volta.
Exatamente.
Os anúncios aqui.
Eu tenho mais uma pergunta, Lucas, e do que eu tinha anotado, pelo menos é a minha última dúvida, que é relacionado a um ponto que tu falou um pouco atrás do time, né? Que tu disse do engajamento do time e tudo mais. A pergunta é até relacionado à estruturação desse time. Quão difícil foi estruturar o time que tu tem hoje? Quais talvez seriam as dicas que tu tem pra estruturação de times do que tu tem aprendido aí ao longo do tempo na Melius?
Pra mim, não tem segredo, mas a execução é muito mais fácil que falar. Pra mim, é fazer processos seletivos muito rigorosos, tanto tecnicamente falando. Então, no Melius, a gente tem três etapas, né? A primeira é RH, comum, que toda empresa tem, né? Análise de currículo, aqueles testes mais básicos, conversa com RH. Uma segunda etapa, que é técnica, e aí a gente já sobe um nível absurdo, que é para garantir realmente que a pessoa tem uma qualidade técnica impecável, seja através de entrevistas ou de testes. Mas a gente tem uma etapa a mais aqui no Melius, que essa aí é a mais difícil de todas, que é a etapa de cultura. E aí a gente não avalia nada técnico, a gente avalia se a pessoa tem a cultura Melius para poder trabalhar aqui, né? E, por que que eu falei que é mais fácil falar do que fazer? Porque para fechar uma vaga no Melius, a gente demora muito mais que uma empresa tradicional demora. Teve uma vaga que a gente fechou agora que eu fiquei 5 meses para fechar a vaga. 5 meses. Com a vaga aberta, o time atolado, precisando da pessoa, mas a gente entrevistava, se não me engano, a gente já tinha entrevistado mais de 100 pessoas e não achava ninguém. E aí, finalmente, a gente achou, comemoramos. Cara, a gente comemora a contratação aqui do Melius, gente, como se fosse batendo meta. Tão difícil, sabe, que é trazer alguém pra cá. E quanto mais alto o cargo, mais difícil é. Então, quando a gente consegue trazer um diretor pro Melius, cara, é realmente uma festa. A gente comemora, divulga no LinkedIn. Pode ver lá que no LinkedIn tem eu e Israel divulgando chegada de diretores, porque é um processo exaustivo, assim. E aí, o que que eu acho? Uma vez que você faz um processo seletivo muito, muito bem feito, o resto é fácil. O resto fica fácil fazer todo o resto, porque pessoas muito boas, cara, elas só precisam de um desafio grande e espaço para poder trabalhar, né? Então, esse é o nosso segredo, que é fácil falar, mas é bem difícil de executar. Viu?
Tem algumas literaturas que a gente já acompanhou aqui que elas falam que chega a alguns momentos de maturidade da empresa que tu tem que começar, ou que tu, não que tu tenha que começar, mas que tu acaba necessitando, vamos dizer assim, te baixar um pouquinho a régua, sabe? De, tipo, de não, eu posso aceitar ter pessoas que não necessariamente são 100%, mas é porque eu preciso de muita gente pra escalar. Tu acha que isso, que existe esse momento, ou que, cara, não importa, eu vou levar 5 meses, mas eu vou contratar só quem for absolutamente 100%.
Mas assim, eu vou só antes fazer um comentário, porque se o Lucas falar que não precisa é porque ele tem o luxo de ser uma startup, de ser uma empresa digital, né? Você imagina o cara que tá construindo uma obra falar assim, não, só vou encontrar pessoas aqui pra trabalhar na minha obra, que são 100% alinhadas com a cultura da minha empresa, né? Então depende da empresa também, né?
Acho que o Fernando já trouxe um ponto, assim, acho que, não sei se existe uma resposta que vale pra todas as empresas, mas no Melios a gente já tomou decisão há muito tempo e a única vez que a gente abriu mão dessa decisão foi o maior erro da nossa história, inclusive a gente contou no nosso livro, né? Mas, cara, no Melios a gente não vai abrir mão disso, assim. E eu acho que talvez se aplique pelo menos pra maioria das empresas de tecnologia. Por quê? Porque o nosso ativo são pessoas, né? A gente não tem fábrica, não tem mina, a gente não tem gado, a gente tem um tanto de gente boa ajudando a gente a construir os produtos do futuro. Então, no nosso caso, eu acho totalmente possível continuar sendo muito rigoroso. Inclusive, eu acho que até facilita, tá? À medida que vai crescendo. Por quê? Porque, pô, o Melios hoje é muito mais famoso do que era em 2014. Gente, para eu contratar pessoas excelentes em 2014, eu tinha que quase dar um show pra pessoa. Meu Deus do céu, era tipo assim...
Não, toma 10% da empresa, vem, por favor.
O cara gastava muita saliva, muita saliva. Agora não, pô. Agora tem muita gente muito foda se candidatando, porque às vezes vira acionista nosso e começa a ver os podcasts, pô, gostaria de trabalhar lá e ajudar eles nesses desafios. Então, hoje tem sido muito mais fácil trazer pessoas excepcionais do que era lá no começo.
É a mesma coisa. XP foi a mesma coisa também. A gente não tava aqui ainda, né? A gente chegou a dar 10% da empresa pro estagiário não sair.
É, eu sei esse caso é muito bom.
Hoje, 10% da XP vale 10 bilhões de reais.
Nossa, que loucura. Eu até trago essa visão, essa pergunta ali, Lucas, porque, por exemplo, a gente trabalha com muita venda, né? A V4, tipo, fala muito de vender, obviamente, que esse é o nosso core, vamos dizer assim, e a gente vende muito aqui pra várias empresas, mais de 300 negócios contratam a V4 todos os meses, então a gente tem muito vendedor. E aí algumas das discussões que a gente tem é tipo assim, puta, eu vou ter só vendedores que são muito fodas, vendedores que vão vender aqui, que no nosso caso um vendedor que vende 100 mil de MRR, por exemplo, né, de receita mensal recorrente, ele é um ótimo vendedor, um vendedor muito bom. Eu vou ter só vendedores que vendem 100 mil, ou eu vou ter vários, um monte de vendedor que vende uns 35, 40 mil, que é, não é fácil, mas é mais fácil do que 100 mil. E daí a gente fica nessa dor, porque leva tempo pra formar um vendedor pra esse cara vender 100 mil, só que ao mesmo tempo eu preciso ter muita, muita gente vendendo, porque o jeito que a V4 cresce também é bastante acelerado, então a gente tem sempre essa, vamos dizer assim, essa sinuca de bico, né?
Mas deixa eu te falar, talvez não exista sinuca de bico aí, sabe por quê? Por exemplo, tá? Você pode ter as pessoas que são fodas, que já são mais seniors, isso é, ela tem mais experiência, então por isso que ela vende mais, e as pessoas que são júniors ou plenas, que são fodas, mas estão com começo de carreira. Eu separo muito bem isso, assim, sabe? O que é uma pessoa foda de uma pessoa com mais experiência que outra. Vou dar um exemplo bem prático, né? Eu fui tremendo na Ambev. Minha turma tinha 21 pessoas. O processo seletivo teve 70 mil candidatos. Passou 21 pessoas. A galera da minha turma tinha... Ninguém tinha mais de um ano e meio de experiência. Então, tipo assim, vamos dizer, todo mundo calouro, cabaço, né? Não sei se essa expressão é brasileira, mas todo mundo já era muito foda, assim. É uma galera muito esperta, que aprendia muito rápido, com um raciocínio muito bom. Então, talvez, a única coisa que você vai ter que ajustar é, pô, eu vou lá nas universidades, né? Pegar os recém-formados ou estagiários ali que são fodas e que vai virar o meu vendedor de 100 mil daqui a pouquinho tempo, né? Daqui 2, 3, 4 anos no máximo, esse cara consegue virar. E, gente, acredita nisso, sim, porque hoje tem vários atuais sócios do Melios que entraram como estagiários e foram crescendo e hoje, assim, são pessoas que eu admiro profundamente, muito competentes. Então, eu acho que isso faz parte, assim. Aí, o que não dá? Que a gente não gosta. É de pegar aquele cara que teve... Aquele cara pleno, mas que é mais ou menos, sabe? Aquele cara que, tipo assim, você fala, nossa, esse cara não vai pra frente e tal. Aí não dá. Aí a gente... Esse perfil, a gente não... No nosso caso, a gente não gosta muito, não.
Tem que estar 100%. Faz muito sentido. Cara, acredito que, pelo menos dos meus pontos aqui, era mais ou menos isso. Não sei se tu tem mais algum ponto aí, Fernando.
Cara, só queria te agradecer aí pela participação. Achei bem legal conhecer melhor a empresa. Vou acelerar o meu processo aqui de parceria com a Melios, porque eu quero ver a gente ganhar muito dinheiro junto aí.
Tamo junto, meu cara.